seus estudos. Estamos hoje perante um problema que é político, é social e é económico, mas é também constitucional. Precisamos de travar o abuso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora intervém o PCP, através da Sra. Deputada Alma Rivera, para apresentar a sua iniciativa legislativa do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos têm direito ao ensino com garantia de igualdade de oportunidades. É o que diz a nossa Constituição. Ao Estado compete garantir a todos os cidadãos o acesso aos graus mais elevados de ensino e estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus. Diz também a nossa Constituição. No entanto, e apesar da forte contestação dos estudantes, desde 1992 que o caminho adotado foi contrário a estes desígnios. As propinas são um muro que foi sendo erguido ao longo de décadas, de governo PSD em governo PS, uns e outros fazendo tábua rasa da importância do ensino superior e da sua universalidade. Em vez de progressivamente gratuito, o ensino superior vem se tornando progressivamente mais caro. De indexado ao salário mínimo, como jurava o PS em 97, a propina passou a atingir os dois salários mínimos, 1.067 euros, quando terminou o último governo do PSD-CDS. Só em 2016, com muita luta dos estudantes e com uma nova correlação de forças da Assembleia da República, foi possível pela primeira vez congelar o valor da propina e, a partir daí, começar um caminho inverso. Lento, insuficiente, mas pela primeira vez em sentido descendente. Desde que existem propinas que o PCP insiste na sua abolição, perdem-se a conta às vezes que apresentamos a proposta aqui nesta Assembleia e que ela bateu de frente com aqueles que se dizem preocupados com a igualdade de oportunidades e com o abandono escolar, mas que não deixam de ter um olhar elitista sobre o ensino superior. Esta não é apenas uma questão de assumirmos enquanto país que todos os jovens são de facto iguais em direitos e oportunidades e que podem chegar tão longe quanto desejem na sua formação. Para isso, é preciso acabar com as propinas, reforçar a ação social escolar e também eliminar todos os fatores de desigualdade na autêntica corrida de obstáculos que vai deixando os filhos dos trabalhadores e dos que menos têm pelo caminho. Ao manter as propinas, o que está a ser dito é simples. Só pode aceder a um curso, a um mestrado, a um doutoramento, quem o puder pagar. É isto. Mas não é só. É uma má opção política. Nenhum país que se quer desenvolver negligencia o ensino, a ciência e a tecnologia e arreda milhares da formação superior. Não coloca as instituições de ensino superior a ter de procurar receitas próprias para sobreviver. A Covid evidenciou, uma vez mais, que precisamos de fazer investimentos e opções para avançar. Precisamos de mais produção, mais conhecimento, menos dependência tecnológica. O ensino superior tem aqui um papel fundamental, é um fator estratégico de desenvolvimento nacional e tem de ser financiado. E não o que está a acontecer, a sofrer do estrangulamento financeiro, a degradação das infraestruturas, a precarização das condições de trabalho e o desperdício de energia de milhares de jovens que ficam excluídos simplesmente porque não podem pagar. É justo e é devido às novas gerações que se acabem as propinas. É uma opção que o momento exige. Não podemos deixar que a pandemia se torne num surto de abandono escolar. As associações de estudantes têm feito chegar informação preocupante e está nas mãos dos partidos que aqui estão, por uma vez, aprovar uma medida com impacto gigantesco na vida da juventude. Porque é curioso, não deixa de ser curioso, que os mesmos que se opõem ao fim das propinas, com o argumento de que assim os ricos também deixam de pagar, sejam exatamente os mesmos que depois não querem taxar os lucros, as fortunas e a especulação e assim aliviar os rendimentos mais baixos e ter melhores serviços públicos. O PCP defende que o cumprimento integral da Constituição passa pela revogação das propinas no ensino superior público, garantindo o acesso e frequência dos estudantes aos mais elevados graus de ensino, tenham as condições económicas que tiverem. Para isso, é preciso um plano estratégico de investimento que cubra a supressão do pagamento de propinas e as condições materiais e humanas das instituições. A proposta do PCP, que hoje discutimos, defende exatamente isto, que em 2 anos as propinas de todos os ciclos sejam efetivamente eliminadas, transferindo-se as verbas correspondentes para as instituições e garantindo sempre os apoios da ação social escolar a todos os que deles necessitem. Senhores deputados, para responder ao surto e contrariar o aprofundamento das desigualdades sociais, para garantir a cada jovem igualdade de oportunidades, para que cada um possa formar-se de acordo com as suas apetências, para que o país avance em desenvolvimento, para combater a dependência científica e tecnológica, porque este é um investimento com retorno garantido, porque é justo e necessário, é hora de aprovar o fim das propinas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar a iniciativa legislativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Biana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é fundamental assegurarmos melhores respostas aos estudantes, às famílias e às instituições a fim de serem garante de um ensino de qualidade e de efetiva igualdade de oportunidades para todas as pessoas que procuram formação superior, seja após o ensino secundário, seja no reforço de competências ao longo da vida. Trazemos aqui esta proposta porque acompanhamos as preocupações dos estudantes e das famílias, compreendendo o seu sentimento legítimo de injustiça quando se veem confrontados com valores de propinas que se tornam incomportáveis para os rendimentos individuais ou familiares. Com a quebra de receita pela perda de estudantes internacionais durante este período, foram várias as instituições de ensino superior que alteraram o valor das propinas para estudantes que já estavam a frequentar um ciclo de estudos. É injusto esta alteração de valores de propina durante o percurso de formação. Não é transparente nem eticamente defensável criarem-se condições de partida que depois colocam em causa as opções, as expectativas e os investimentos dos estudantes e até das famílias. Não se podem mudar as regras a meio do jogo, senhoras e senhores deputados. Sabemos que a Lei de Financiamento do Ensino Superior garante o estabelecimento de limites para propinas relativas aos mestrados integrados, mas deixa na liberdade das instituições os valores a aplicar às propinas relativas à frequência do segundo e terceiro ciclo de formação, bem como aos próprios CETESPs. Decorrente desta liberdade institucional, temos assistido a valores absolutamente excessivos e inaceitáveis que não dignificam o ensino superior ao qual se deve exigir seriedade e transparência nos procedimentos. A definição destes valores é muitas vezes justificada pela necessidade de garantir a sustentabilidade das instituições e pelos custos associados aos cursos ministrados, mas a sustentabilidade destas instituições não pode ser realizada à custa dos estudantes ou das famílias, dependendo do seu poder económico financeiro. Senhoras e senhores deputados, a título de exemplo, a Universidade do Porto entendeu como oportuno aprovar o aumento entre 50 a 375 euros do valor da anuidade dos mestrados desta instituição para estudantes nacionais. O aumento foi ainda extensível aos alunos internacionais e internacionais CPLP, que mais fustigados viram as suas propinas aumentadas em bem mais de 1.000 euros. Assim, estes incrementos nos orçamentos mensais variam entre 5 e os 168 euros. Mas, senhoras e senhores deputados, algumas faculdades já informaram os estudantes de um possível segundo aumento. Neste cenário de crise sanitária, redobraram as nossas preocupações com os estudantes de maior vulnerabilidade económica, pelo que o PAN trouxe aqui vários projetos de lei, nomeadamente garantindo a adequação do pagamento de propinas no ensino superior à situação excepcional da Covid-19 e até a criação de um mecanismo extraordinário de regularização da dívida por não pagamento de propinas. Senhoras e senhores deputados, a possibilidade de formação superior deve ser um direito de todos e de todas e não apenas de quem a pode pagar. Só assim se poderá considerar verdadeiramente inclusivo e democrático. E não é apenas porque a construção de projetos de vida pessoais e significativos, mas é também porque deve assumir-se como um eixo estratégico de desenvolvimento nacional. Um acesso de todos a um ensino superior de qualidade permitirá maiores índices de literacia científica, maior capacidade de inovação nas empresas, maior ligação entre conhecimento científico e as respostas dadas nos serviços públicos e na comunidade, e não menos importante, até no apoio à decisão política. O acesso ao ensino superior não pode ser um luxo, não pode ser um apanágio de uns em detrimento de outros. Sem prejuízo do debate necessário que tem que ser feito acerca do modelo de financiamento das instituições de ensino superior...
Senhora deputada, queira concluir, se faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente, consideramos fundamental este tipo de respostas. É uma questão de justiça, é uma questão de equidade, de transparência e de verdadeira oportunidade para todo e qualquer estudante e, portanto, deixamos aqui o repto aos restantes grupos parlamentares que possam, obviamente, acompanhar esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Tem a palavra em nome do CDS a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estava aqui preparada.
Sra. Deputada, quer que...
Não, está ótimo.
Um tempinho?
Não, está perfeito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora mesma. Bloco PCP e PAN trazem-nos hoje aqui uma discussão que não é nova sobre a existência das propinas no ensino superior em geral ou, pelo menos, sobre a determinação centralizada do seu valor máximo, agora também no segundo e no terceiro ciclo. E a discussão que a esquerda nos traz aqui é sempre baseada em duas ideias. Por um lado, o princípio do ensino gratuito, esquecendo-se que esse ensino gratuito se aplica à sua obrigatoriedade, que se esgota no 12º ano, e que faz sentido que quem quer ir mais longe pague parte dos custos desse investimento pessoal, uma vez que também beneficiará pessoalmente desse retorno. E, em segundo lugar, a ideia da elitização intencional do ensino superior, esquecendo desta vez que o instrumento que garante que ninguém fica para trás por razões económicas é uma ação social escolar forte, eficaz e desburocratizada. E têm sido estas as linhas que o CDS tem defendido para garantir maior acesso e efetiva frequência de quem quer realmente estudar no ensino superior. E note-se que, apesar da existência de propinas, todos os anos, ou quase todos os anos, o número de alunos que sistematicamente concorre e acede ao ensino superior tem vindo a aumentar, e sobre a ação social escolar, até felicito neste ano o Governo por ter compreendido finalmente que, face à escassa oferta de alojamento, a solução imediata para resolver esse problema era a contratualização com os setores privado e social, que há tanto tempo o CDS vinha defendendo e que agora viu finalmente a luz do dia. Mas voltando aos projetos que estão em discussão, ainda que o princípio que defendemos não fosse o da existência de propinas e de uma ação social escolar combinadas, não é possível e não é sério apresentar esta discussão olhando apenas para um lado da equação, que é o lado da procura. Há que também olhar para o lado da oferta e para o seu financiamento. E os senhores deputados sabem muito bem, até porque o denunciam sempre que podem, do subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior. Sabem da incapacidade de contratar docentes para ingressão em carreiras, sabem das limitações tecnológicas de muitas das escolas, dos edifícios a precisar de obras, entre tantas outras. E por isso, limitar administrativamente os poucos graus de liberdade e de geração de receitas que permitem manter a qualidade da oferta é condenar a qualidade dessa mesma oferta ou até a sua existência. E, senhores deputados, podemos até tornar mais barato ou até a custo zero para todos os alunos, independentemente do poderem pagar, o acesso, mas pagaremos isso também numa menor qualidade da formação ou, pura e simplesmente, condenando-a ao seu fecho. Por isso, senhores e senhores deputados, sem grandes surpresas, o CDS não acompanhará a globalidade de todos estes projetos e estará muito atento à posição do Governo, que nestas matérias tem sido tudo menos correta e linear. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem agora a palavra, em nome do Partido Ecologista dos Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Constituição da República Portuguesa determina que compete ao Estado estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino e que o regime de acesso à universalidade e às demais instituições do ensino superior garanta a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de ensino. A exigência de pagamento de propinas, a que se somam os custos exorbitantes de alojamento, bem como todos os custos associados à frequência deste grau de ensino, constitui para muitos jovens e respectivas famílias um fator de desmobilização ou impossibilidade de frequência do ensino superior, porque muitas famílias não conseguem comportar o pagamento dos valores em causa. Nos graus de mestrado ou doutoramento, os valores das propinas são, em alguns casos, astronómicos. As notícias que nos chegam de propinas que atingem vários milhares de euros são inaceitáveis num país que quer promover a igualdade de oportunidades e direitos. As notícias de aumentos muito significativos neste tempo de pandemia são a todos os títulos injustificáveis. O ensino superior em Portugal não pode acentuar discriminações e as opções políticas que geram aumentos de propinas